Bom, queridos, essa semana nós compartilhamos no Aquarela e no Voando Alto um videozinho na sexta-feira do pastor Luciano Subirá, que falava assim sobre a gente ser roubado no nosso tempo, como a gente é roubado. E eu também fui direcionado durante a semana em outras palavras que falavam sobre isso, sobre entretenimento, sobre como nós somos roubados no nosso tempo. Foi algo que tocou muito forte meu coração. E eu gostaria de compartilhar, de repartir com vocês também algo nesse sentido. Porque parece que é meio repetido algumas coisas, nós temos falado repetidamente, mas eu creio que é dessa forma que a gente começa a se disciplinar e tomar uma posição para a gente poder realmente estar alinhado com a vontade do Senhor. A gente cantou essa canção agora aqui, sobre o elogio e de quem realmente Jesus é. Mas a gente percebe também que a volta do Senhor é necessária, e não só quando a gente está em apuros, que a gente acha que Jesus tem que voltar mesmo, senão não vai melhorar as coisas. Tudo isso é verdade, mas a gente precisa ter um desejo acima de tudo, simplesmente porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amado, e nós desejamos a volta dEle. E nós temos sido roubados porque a gente não tem se relacionado como deveria com Ele. Enfim, a gente vai caminhar por isso hoje, amém? Então, eu coloquei essa imagem, eu pensei, será que é o Liam? Não é o Liam, né? A Soraya disse, é o Mateus, eu falei, parece o Liam. Mas eu usei uma criança ali, porque realmente nós precisamos entender qual é a alegria verdadeira, se nós temos uma alegria verdadeira como uma alegria de uma criança, simplesmente por viver, simplesmente por se divertir, por se alegrar. Então, até que ponto nós somos felizes de verdade? Até que ponto chega a tua alegria, a tua felicidade? E será que a gente não tem uma alegria de segunda categoria? Será que a gente não vive assim, às vezes fingindo uma alegria, porque nós não temos, nós não somos felizes de verdade? Por algumas vezes, eu já compartilhei com você, de eu parar e pensar, Senhor, eu sou feliz mesmo, parece que sou meio triste. Até quando eu olho no espelho, assim, parece com uma cara de triste, eu queria estar sorrindo mais, me alegrando mais, dar mais glória a Deus, sabe, cumprimentar as pessoas sorrindo, e às vezes a gente parece que é tão para baixo, tão carrancudo, e a palavra do Senhor, ela é muito clara, e eu uso quando vejo alguém com o rostinho meio para baixo, está tudo bem? Não, está tudo bem, mas a alegria, ela vem de dentro do coração. E se o coração está feliz, ele aformoseia o rosto, ele deixa a gente bonito, a gente deixa a gente mais bonito do que a gente já é, né? Então, dentro disso, da gente ser feliz, a pergunta é, será que realmente nós somos livres? Porque se nós somos livres, nós podemos dançar, nós podemos cantar, nós podemos sorrir, a gente pode tratar bem as pessoas sem ter medo de ser traído, ser julgado, nós somos livres. Mas quando a gente não tem essa alegria verdadeira e quando nós não somos felizes de verdade, nós somos retraídos e nós somos escravos. Então, quero compartilhar isso com vocês, porque eu creio que é muito pertinente ao momento que a gente está vivendo. Jesus, quando estava com os discípulos, e creio que a maioria de vocês conhece essa passagem, se não conhece, está na Bíblia, está no Novo Testamento, e em alguns ali tem 4 evangelhos, é um evangelho, mas tem 3 sinópticos e o de João, mas todas é uma biografia de Jesus e conta tudo, todas as coisas que ele fez. E uma passagem fala o seguinte, que os discípulos estão só de olho, vai reunindo uma multidão, chegando mais gente, e eles estão felizes. É a mesma coisa de um pastor ver a igreja cheia. Então, eles começam a olhar o povo chegando e falam, olha que Jesus está famoso, olha o pessoal está vindo e tal, e Jesus começa a pregar, e eles, olha só, o pessoal está aprendendo, e todo mundo feliz, só que de repente, acho que algum deles escuta uma barriga roncando. Faz tempo, quem aqui escutou essa semana a barriga roncar? Levanta a mão. Olha, é difícil, eu faz tempo, não sei porquê, mas é difícil aqui, onde nós vivemos, com tudo que nós temos, você escuta a barriga roncando. Às vezes eu falo, sou, estou com uma fome. Ela fala assim, você não tem noção do que é fome, criatura. Porque deu vontade de comer alguma coisinha, de mastigar, né? Você, estou com uma fome, estou morrendo de fome. A gente não tem noção. Eu já senti minha barriga roncar assim, de fome, e não ter mesmo o que comer. A gente tomar uma aguinha temperada, uma polentinha rala ali, sim, nós já fizemos isso, já passei por isso, mas quando a gente fala assim, eu estou morrendo de fome, é exagero. Mas eu imagino os discípulos lá, todo aquele povo reunido, de repente uma barriguinha ronca, e eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, é o seguinte, está escurecendo e esse povo não tem o que comer. E Jesus olha para eles assim e fala: dê de comer a eles, vocês. E eles dizem: mas Senhor, nós não temos grana para isso, uma somatória, nem que tivesse tanto, não daria para suprir para todo mundo, e o comércio já fechou. E Jesus aí vem com aquela, com aquilo que nós já sabemos: tem alguma coisa aí? Ah, tem uns pãezinhos, tem uns peixinhos aqui, traga aqui. Ele ora, agradece ao Senhor. Aproveito mais uma vez para uma instrução: quando você vai orar pelo alimento, não consagre ele a Deus, porque consagrar é entregar para ele, renda graças, diga: Senhor, muito obrigado por esse alimento. E não, eu consagro esse alimento ao Senhor, você consagra dele, por que você vai comer? Tá, parece bobeira, mas é uma instrução, aproveitando aqui. Então Jesus pega o pão, o peixe, rende graças, agradece ao Senhor, parte e manda distribuir, e ali consegue, e ali acontece uma multiplicação. Então, ali naquele momento é muito interessante que eu fico imaginando a tensão com os discípulos no momento da fome, quando Jesus fala: se virem, dê um jeito vocês aí, e eles olham para eles mesmos, o que eles têm para oferecer? Eles não têm nada para oferecer. Jesus tem para oferecer. Então Jesus, ele causa uma tensão, então ele vai ensinar a eles como depender dele, de buscar nele, de ter fé, de aprender como agir. Eu imagino Moisés também na beira do mar, com todo um povo junto, e ele olha o faraó e o exército, e o mar na frente, ele não tem para onde ir, então ele clama a Deus, e Deus diz: por que você clama a mim, Moisés? E Deus manda, e ele tem uma vara que acompanha ele levanta a vara, estende a mão, e o mar se abre. Mas muitas vezes nós olhamos para Deus, e nós queremos que ele traga uma solução. E ele fala: é com você. Então, por isso, eu quero ler um texto, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Esse texto, de Atos 4, 32 até o 37, eu quero fazer um paralelo com o que eu falei. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler, daí a gente faz uma oração. Vamos ler lá. Atos 4, 32, 37, se você quiser abrir a versão que eu estou usando, é NVT. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que desse aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía, entregou o dinheiro aos apóstolos. Quero orar com você. Vamos orar para que o Senhor nos conduza nessa palavra. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Por favor, Senhor. A Tua palavra, ela é a verdade. E o Teu Espírito é quem vivifica a palavra. O Teu Espírito é quem traz dentro de cada um de nós, até muitas vezes de forma diferente, um sentido, aquilo, Senhor, que faz sentido à necessidade de cada um para o dia a dia, para a realidade que vivemos. Então nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti nessa manhã. Fala conosco, nós precisamos, nós carecemos da Tua direção, Senhor. No nome de Jesus, amém. Esse texto, não vou falar de finanças, não vou falar de oferta, não vou falar de dízimo. O que eu quero que você compreenda, fazendo um paralelo, é o seguinte: eles estavam com o Senhor Jesus lá na multiplicação dos pães, mas o Senhor teve que ministrar, falar para eles o que fazer, então eles presenciaram uma manifestação milagrosa. Só que aqui nós não vemos nenhuma instrução, pegue e venda o que vocês têm, tudo, igual a gente vem aqui no domingo, ó, você tem que devolver seu dízimo, sua oferta, para manter a casa do Senhor e tal. Não precisou isso. Nós vemos aqui uma ação de dentro para fora. É uma certeza, porque aqui o Espírito Santo tinha vindo sobre toda a carne, se cumprindo Joel 2. Então, quando estavam com Jesus, eles ouviam, eram instruídos, eles viam, e o Senhor estava preparando eles para receber o Espírito Santo. Tanto que ele disse, cá em Jerusalém, onde serão revestidos o poder do alto. E é interessante que esse revestimento é de dentro para fora. E quando nós olhamos para esse texto, nós começamos ali, ó, todos os que creram, todos os que creram, eles estavam, queridos, com o coração totalmente entregue ao Senhor. Não era necessário ficar falando de um por um. O Espírito Santo que agia em um, agia no outro. E ele impulsionava eles a tomarem uma atitude diante de uma situação que eles estavam vendo. E eles se entregaram tanto ao Senhor. Eles estavam tão felizes que a instrução não era da terra. A alegria que vinha sobre eles para eles fazerem aquilo. Porque você sabe, gente, a gente até fala assim, ó. Quer ver se o cara está convertido? Olha se ele já oferta, se ele já devolve o dízimo. Que o último a ser convertido no cara é o bolso. Porque a pessoa é apegada, ela trabalha, o dinheiro é dela, as coisas são delas. Daí, de repente, vem em uma igreja ou vai em algum lugar, a pessoa prega a palavra e diz assim, ó, 10% do que é teu, que você trabalhou, que você ralou, é do Senhor. A pessoa já pensa, como assim? Sou bobo. Mas quando o Espírito Santo trabalha através da palavra que convence o homem, a pessoa faz isso. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que essas pessoas, elas não precisaram ser ensinadas no sentido de alguém motivar elas a fazerem isso. Simplesmente elas estavam tão felizes, elas estavam tão cheias do Senhor, que elas faziam isso por natureza. Uma alegria verdadeira, que não vem da terra, mas que vem do céu. Não é pelo que Deus vai devolver para você curtir aqui onde você vive, mas é pelo que você entende do céu, que você sabe que nada é teu e que o que te aguarda é muito maior. É essa a certeza. Amém? Ok, então, eu quero falar um pouco com você sobre cultura, porque a cultura que nós vemos hoje, quando se fala cultura, a gente já imagina arte, é uma cultura de um lugar, de uma etnia, a cultura regional, uma alimentação, qual é o alimento cultural de Blumenau, que marca, de tal região. Então, cultura parece que é alguma coisa assim, ensino, educação, mas eu quero fazer uma diferença aqui hoje para você compreender que existe uma cultura do mundo, que é a normal, que nós conhecemos, e existe uma cultura do reino de Deus. Quero esmiuçar um pouco, então, o que é a palavra cultura. A etimologia da palavra cultura é o seguinte: a palavra cultura vem do latim culturae, que significa ação de tratar, cultivar, cultivar a mente e os conhecimentos. Hoje eu quis usar uns slides, porque vou pontuar algumas coisas, assim fica melhor de você ver, de anotar, de gravar. Então, a cultura, ela vem também de colo, se você for procurar, é colo, é crescer, é estar protegido. Até mesmo a gente vê isso aí falando a respeito de plantação, de agricultura, porque tem a ver com isso aqui, ó, ação de tratar, cultivar, cultivar a mente, conhecimentos. Então, hoje nós vivemos em um mundo onde a cultura, ela influencia toda uma população. Eu estou falando da cultura do mundo, do planeta, dos estados, das nações, enfim. E essa cultura é muito interessante, eu fiz algumas anotações aqui, para formação pessoal. Por exemplo, a cultura influencia a formação moral, intelectual e pessoal do indivíduo. Então, se eu conheço a Deus, o meu norte é a palavra do Senhor, é a cultura do reino. Tudo que nós vamos aprendendo aqui é uma cultura do reino. Mas quem não conhece a Cristo, quem não conhece a palavra de Deus, qual é o norte deles? A cultura, as coisas são aprendidas na escola, na família, os costumes. Então, ela vai influenciar moral, intelectual, a vida da pessoa. A cultura define também a identidade da pessoa e norteia a vida dela. O que ela quer fazer quando crescer? Qual é a faculdade? Ah, porque tem que ganhar bem? é por paixão, é como assim, o que a cultura diz a respeito disso? A cultura também, ela é importante para o desenvolvimento da capacidade de se relacionar com o próximo, de você, como você lida com as pessoas, como que você lida com uma autoridade, com um professor, enfim, tudo isso é ensinado também. E também traz uma identidade coletiva, que eu falei para vocês, das tradições regionais, o modo de agir de cada região. Por exemplo, quando eu vim para cá, eu e a turma que veio para cá, creio que tem bastante gente de fora aqui também, de Blumenau, a gente tem que adaptar o nosso vocabulário, né? Lá em São José, nós chamávamos a massinha de chineque. A gente teve que aprender, a gente até fala, até aprender, tem um chineque, a pessoa tem o quê? A gente, vina, a gente chegava, tem vina, vina, salsicha. Aqui eu vi um cachorro lá, estava com uma sarna no rabo, a mulher falou, ele está com sarna na cola. Cola, o rabo do cachorro chamado de cola, e assim por diante. Então, existe toda uma tradição, toda uma cultura que modela e que vai passando de pai para filho. E aqui a gente tem pessoas do Rio de Janeiro, do Maranhão, tem de Manaus, tem de São Paulo. Então, a gente vai aprendendo com cada um aqui algo diferente. Então, é modelado realmente a cultura. Outra coisa importante da cultura é o seguinte, a cultura facilita a comunicação e a cooperação entre membros de uma sociedade. Aqui em Blumenau, nós fazemos parte, a igreja evangélica, tem várias cadeiras na Secretaria de Cultura, onde se decide para onde vão as verbas que vêm do governo federal para investimento na arte, principalmente de Blumenau. E nós temos algumas cadeiras que são ocupadas por evangélicos, claro que nós não somos bem vistos e nem bem quistos, porque a gente acaba barrando aquilo que a gente acha que está errado e que vai torrar o dinheiro em coisa que não interessa. Então, a cultura também tem a ver com isso, não é só isso, mas tem a ver. E também, a cultura, ela tem o poder, assim, de manipular a massa. A televisão, o rádio, a internet, as redes sociais. Então, existe um sistema, e daí, dentro da cultura, existe ideologia. Preste bem atenção, porque é muito importante, porque senão depois a gente ouve e por aí a gente não sabe de nada. Existem ideologias que adentram a cultura para influenciar de forma, às vezes, boa, positiva, e às vezes de forma negativa. Então, ideologias são perigosíssimas também no sentido de cultura. Então, queridos, por que o pastor está falando dessas coisas? Cadê a palavra de Deus aí? A palavra de Deus é o seguinte, mais uma vez, aquilo que você aprende da palavra de Deus é cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus não tem que ser modelada pela cultura do mundo. E preste atenção, porque isso não é para gerar um orgulho em você, mas para trazer uma responsabilidade. A cultura do reino, o que nós aprendemos na palavra de Deus, preste atenção, é o que baliza lá fora a educação e todas as coisas. Se não existisse a palavra de Deus, se não existisse os cristãos, a sociedade viveria uma anarquia. Está muito terrível as coisas aí fora. Tire a igreja do mundo e você vai ver o que vai virar. Hoje, nos hospitais, os próprios médicos entendem a necessidade de uma capelania para levar a parte espiritual. Antes era uma coisa assim, não, ciência é ciência, religião é religião. Nós não podemos ir lá pregar religião, não podemos pregar a igreja, mas nós levamos a pessoa um conforto através da palavra de Deus. A teologia, ela também existia um preconceito sobre teologia, para que estudar a Bíblia? Hoje é comprovado, queridos, a influência da teologia e da palavra de Deus em todas as áreas da sociedade. Inclusive, historicamente, muitas coisas que o homem usa lá, carbono, e usa um monte de sistemas para poder... quantos anos atrás foi feito isso, ou tal cidade existiu... através de estudos na palavra de Deus, com comprovação através de documentos, se comprova a existência ou não de muitas coisas. Então, geograficamente, arqueologicamente, então, a igreja hoje, eu digo a igreja e a palavra do Senhor, é o balizamento, é o que coloca a ordem. Quem gosta de bagunça, é lógico que não vai gostar de ouvir a gente falar, e nem muito menos a palavra de Deus. Mas eu quero que você tenha este entendimento da importância da cultura do reino. Aquilo que você aprende, que não é para guardar só para você. É através do seu testemunho, do seu posicionamento. É muito, muito importante. E eu digo isso, vocês que estão aqui na igreja, sabem qual é o nosso posicionamento com relação à política. Alguns políticos já vieram, na época da política, e dizem assim: pastor, estamos fechados junto? Fechado como assim? Me apoiando, pastor, fala assim: ó, aqui na igreja nós não apoiamos ninguém, nós ensinamos em quem não votar. A gente ensina a analisar através da palavra de Deus, quem se enquadra mais, a pessoa é livre para votar em quem ela quiser. Nós ensinamos a pessoa pensar, e não pegar todo mundo num cabresto e levar e mandar fazer alguma coisa. Então, a cultura do reino, ela ensina eu e você sermos pensantes. Amém? Questionar não é pecado. Analisar e fazer uma crítica saudável e construtiva não é errado. Mas nós temos que ter todos nós aqui como base a palavra de Deus. Como eles tinham em Atos, e eles estavam felizes porque eles sabiam para onde caminhar todos juntos. Amém, queridos? Ok. Agora, se nós vivemos olhando só aqui para baixo, para essa cultura, preste atenção. Dentro dessa cultura, nós somos sacudidos todos os dias. A gente está super feliz, sai aqui da igreja, glória a Deus. Essa semana vai ser uma bênção, irmão. Deus vai trazer novidade de vida, amém, amém, amém. Só que a gente vai para o dia a dia, de repente, você cedo liga no noticiário, já de cara. Nível da ansiedade já vai lá em cima. A guerra na Ucrânia não parou ainda. Porque o Hamas não sei o quê. Porque o Donald Trump enviou não sei quantos navios. E agora liberaram também mísseis para Israel, que destrói, que não sei o quê. Daí você ouve a China, e daí você vê o Putin. E você tipo não está entendendo muita coisa, mas está pensando assim: vai chegar aqui o negócio. Vai chegar aqui, meu Deus do céu. Daí você olha aqui na fronteira aqui do Brasil, que não sei o quê. E daí você fica olhando aquelas coisas, e caiu um avião, e caiu dois aviões, e três, e você: Jesus, o que está acontecendo com os aviões? E parece que quando começa uma coisa, começa todo mundo, e a notícia vai se espalhando, e simplesmente você é sacudido, e fala: Jesus. Daí você se anima mais um pouquinho, e de repente você recebe um telefonema. Daí você fala: meu Deus, eu já até treme, ninguém me liga. Daí me ligaram, de repente, é uma notícia. E a gente vive numa tensão, daí é um e-mail, daí é uma cobrança, daí é algo que você esqueceu, daí era algo que você estava esperando, uma notícia boa, e não veio, ou veio ruim, e vai te sacudindo. Daí você tem um grupo lá do WhatsApp que deu um quebra-quebra lá, que você nem estava envolvido, você está nervoso e não para de chegar a notícia. E a cultura vai nos levando para isso. De repente, um amigo teu que você confia, te trai, te decepciona, uma palavra atravessada. Mas por que nós vivemos, queridos, com a nossa alegria? Eu quero que você chegue nesse ponto comigo. A nossa alegria, que está ligada à nossa cultura, ao modo de viver do dia a dia, se a gente estiver ligado a essa cultura aqui, e a nossa alegria não for interna, por causa do Espírito Santo e da certeza de tudo que já foi conquistado e ninguém vai tirar da gente, nós somos abalados, nós somos sacudidos dia após dia, e nós vivemos tensos, aprisionados. Por quê? Porque a nossa alegria às vezes está ligada a pessoas. Tipo, se eu estou com todo mundo, está todo mundo junto, eu estou muito feliz, mas se eu não consigo, estou sem as pessoas, tristeza. Dinheiro, tenho dinheiro, está tudo beleza, tal, acabou o dinheiro, chegou as contas, chegou a dívida, marido e mulher começam a brigar, e filho começa a chorar, e tudo começa a ir para baixo, porque a tua alegria estava apegada a dinheiro, às suas finanças. Porque nós entendemos que a profissão boa é a profissão que dá dinheiro. O que você vai fazer? Eu não sei ainda. Preciso saber quanto que vão pagar. A gente já não fica olhando mais por paixão, por dom, por talento, aquilo que Deus te deu. Você não está querendo descobrir qual é o seu talento. Você quer saber o que dá mais. Então, a alegria está ligada a isso também. Carro. Gente, eu espero... Não olhei nenhum carro, irmãos. Preste bem atenção. Ok? Não olhei nenhum carro. Mas tem gente que põe a fitinha vermelha lá para proteger do olho gordo no carro. Comprei um carro... Põe a fita lá. Jesus, se Deus não guardar teu carro, vai ser uma fita vermelha, criatura. Se você tem medo de invejoso, não é uma pimenteira que vai te socorrer. E pimenteira seca mesmo. Eu planto pimenteira, eu gosto de pimenta. Ela morre sozinha, ela seca e não é olho gordo. Gente, se uma planta puder te defender, pelo amor de Deus, né? Se é a ruda, se é a espada de São Jorge, se é o pé do coelho, se é o dólar na carteira, se você ainda está com sal grosso no canto, por favor. Ah, você está ligado com essa cultura aqui ainda, então a tua alegria é fácil de ser roubada. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Quando você tiver aquele carro, vai dar uma semana que você acostuma, você já vai estar de olho em outro carro. E se alguém chegar do teu lado com um carro novo, se o seu olho não sair da cara de inveja, eu falo assim, mas parece que não, né, gente? Mas cada um sabe a dificuldade que pode ser de alguém chegar e contar uma boa notícia para você. Você está feliz com a pessoa, mas a tua carne dá aquela tipo inchada assim, ai, que legal, parabéns, sou tão feliz com você, né? Mas dentro de você, você sabe a luta que está sendo. Mas porque nossa alegria, ela está dependendo aqui, desse lugar. A aprovação, a cultura nos ensina e modela que você tem que trabalhar bem para ser reconhecido, para ganhar uma promoção. Você tem que fazer as coisas bem feitas para você receber um elogio. E você tem que ser aprovado por todo mundo, por todas as pessoas. Então você, preste atenção, existe um limite, um linear... entre ser grosso, sem educação e ser você mesmo, ok? Teve uma época em que eu decidi ser eu mesmo. O que eu pensar, eu vou falar. E se eu não gostar, eu vou falar. E vou incentivar as pessoas a fazer coração limpo. Juliana, hoje eu vou abrir meu coração para você. Não, mas eu não sei. Hoje eu vou falar tudo o que eu quero, a teu respeito, que eu não gosto. Você fala tudo o que você não gosta de mim, tá bom? Ah, pastor, mas tem certeza? Tem. Falar. Já fizeram isso, já fiz, e uma galera já fez junto. A gente se magoou, a gente se feriu tanto, tanto, tanto. Eu lembro que nessa época eu decidi, líder tem que falar a verdade. Gente, mas eu magoei tanta gente. Eu tinha respostas ácidas, o Ademir tinha cabelo ainda, era meu discípulo. Então, gente, eu magoei muita gente. Certa feita, infelizmente o rapaz morreu ano passado num acidente de moto. Mas ele andou fazendo umas coisas erradas na igreja, e eu cheguei e fui duro com ele, chamei atenção, e eu estava no meu direito, ele fez errado mesmo. E eu estava defendendo a igreja, porque ele estava trazendo um prejuízo para a igreja. Mas eu lembro um dia que estava eu, um outro pastor, para ajudar a resolver o problema com ele, e ele disse assim, você é o cavalo das almas. Cavalo das almas, eu fiquei em pé e falei, cara, hoje eu vou maciar seu bife hoje, cara. Hoje você extrapolou, cavalo das almas. Daí separaram a gente ali, quase, faz tempo, tá, irmãos? Faz tempo, mas ia ser feio o negócio. Mas eu lembro que eu queria ser tão sincero, que depois eu fiquei pensando, por que ele me chamou de cavalo das almas? Daí que eu pensei assim, será que eu estou sendo grosso? Será que eu magoei ele? Eu fiz isso, irmãos. Só que isso é tudo assim, eu sou sincero mesmo. Você é sem educação, sem noção e não ama. Tudo que nós vamos fazer, nós podemos fazer em amor, nós podemos corrigir em amor, nós podemos falar a verdade em amor. Não temos que nos omitir, não temos que nos calar, mas nós temos que amar, olhar para aquela pessoa, saber que ela é amada pelo Senhor, que ela é preciosa para o Senhor Jesus, e nós temos que cuidar e saber lidar com cada pessoa assim. Mas a cultura dessa terra, ela não ensina assim. Mas a cultura do reino, sim. E nós fazemos parte desse reino, por isso nós precisamos, sim, poder ajudar as pessoas. Queridos, outra coisa é conforto. Se tirar o nosso conforto, sabe, nós temos um sonho de ir para Moçambique. Tem uma pastora, a pastora Sônia, ela é missionária lá já há quase 15 anos. E toda vez que ela me vê, ela diz: pastor, eu imagino você lá no meio dos moçambicanos. Aquelas crianças vão querer subir em você, e elas vão subindo, e você com esse olho azul, elas vão querer ficar olhando, e você tem que agachar e tem que ficar com elas ali. Eu digo assim: eu quero ir, eu vou, eu quero ir, sim. Mas sempre que eu penso bem assim: ó, onde que eu vou dormir lá? Porque eu lembro que lá as mulheres, elas usam capulanas, que são uma saia. Se der vontade de fazer xixi na rua, elas simplesmente fazem bem assim, ó. Faz o xixi, levanta e vão embora. Duas capulanas, a de dentro é para... Ah, melhorou. Deve ficar um cheiro na capulana. E homens vão no banheiro e eles não costumam pegar, tipo, papel higiênico, lencinho umedecido. Eles vão lá, fazem a necessidade, levantam, que é tudo mais sequinho, né? Tipo, igual aqui que tem um monte de pizza e coisa nada. Então, eles comem tudo mais seco. Fez, tá limpo o brioco ali, levanta, sai andando. Só que vai dormir, às vezes dorme em esteira. Eles dormem em esteira. Tipo, eles não ficam ligando para conforto, assim. A igreja... Tem a igreja onde ela está, uma igreja estruturada, mas tem igreja que eles vão na missão, assim, para quando você está lá, que às vezes é feito de madeira, um telhadinho de palha, tudo assim. Só que dentro, penso, o conforto. A Soraya quer porque quer fazer missão no Nordeste. Daí ela diz: e você vai comigo, você vai comigo. Daí eu já penso: vai você. Mas ela quer que eu vá junto, então eu vou. Mas a primeira coisa que a gente pensa: vai tirar o meu conforto. E quando nós saímos do nosso conforto, seja qual for, queridos, a gente grita, porque é a nossa cultura. Mas quando você vê um The Chosen, Jesus dormindo numa barraquinha, e eles dormindo ao relento, e a gente vê tantas coisas, a gente vê, se o Filho de Deus, o Salvador, nasceu em uma manjedoura, foi criado numa carpintaria, e ele viveu 30 anos ali, numa vida simples, por que nós não podemos fazer isso? A gente tem que viver nessa cultura do mundo. Então, queridos, outra coisa, parece alegria, tira a alegria à esposa, não é isso, tá? Mas é que nós somos apegados, né? Algumas vezes eu já falei: Soraya, tomara que Deus me leve antes, porque sem você eu não vou... Não estou fazendo declaração de amor, que eu faço sempre para ela, tá, gente? Ela é testemunha. Mas, tipo, eu falo: se você morrer, eu não vou saber me virar. E eu acho que eu não vou ser muita coisa, não. Então, eu acho melhor Deus me recolhe. Você vai se garantir melhor. Você vê que covardia, né? Você vai se garantir e tal. Mas, muitas vezes, a gente pensa: não, minha alegria é porque eu tenho uma esposa que me apoia, que me ajuda, e eu vou nas costas dela mesmo, e tudo que tem para fazer eu deixo que ela faça, que ela vá à frente. Ela é uma fera, é um trator, é de Provérbios 31, e vai... Só que daí você pensa assim: essa é a cultura onde nós estamos apegados à esposa, a filhos, estamos apegados a marido. A nossa alegria, ela está sempre ligada ao conforto, ao dinheiro, ao carro, às pessoas e tal, tal. Só que está tudo errado. Eu quero que vocês, ao final desse culto, que a gente tenha esse entendimento. A nossa alegria, ela tem que vir do céu. A nossa alegria tem que estar junto com, vindo do Senhor, porque se nós estivermos com essa alegria no Senhor, queridos, ligados no Senhor, nada pode roubar a nossa alegria e abalar a nossa fé. Então, por que nós somos sacudidos, volta e meia? Porque nós estamos apegados às coisas aqui, do que nós aprendemos, e não daquilo que o Senhor ensina. Então, vamos seguir aqui. Em resumo, a gente acaba, como eu disse, a gente acaba não sendo livre, espiando as maravilhas de Deus, mas por uma fechadura, por um buraquinho, e a gente não é livre. E a palavra do Senhor diz em Oséias 4:6, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Em alguns textos diz por falta de conhecimento. João 8,32, Senhor Jesus diz, então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz, então conhecerão a verdade. Opa, eu coloquei duas vezes a mesma. Deixa assim. Vou pegar aqui na minha outra Bíblia, tá, gente? Só um pouquinho. Mas eu espero, assim, que você esteja ouvindo essa palavra, e eu quero, gente, que você saia daqui desafiado, porque a palavra do Senhor, ela nos confronta e ela traz a gente um desafio de tomar uma atitude. E eu espero que você se sinta desafiado, porque a gente vai poder ter o mesmo coração e o mesmo espírito. No 36 diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Se Jesus te libertar, você será livre de tudo que pode te entristecer, de tudo, tudo, tudo. Você pode ser traído, você pode ficar sem o dinheiro, você pode ficar sem o conforto, até mesmo, querido, se o Senhor recolhe alguém de você, porque você fica triste, você fica abatido, você tem tempo de luto, todos temos, todos sofremos, ninguém quer isso, eu não quero isso, mas se isso vier a acontecer, queridos, nós precisamos nos unir, um ajuda o outro, e nós precisamos vencer isso. Amém? Ok, vamos para frente então. A primeira mudança que nós precisamos para nos libertar dessa escravidão, eu quero fazer, deixar algumas dicas, né, porque trouxe um monte de coisa. O que, que a gente pode fazer então para a gente se libertar? Porque eu falei para você que o entretenimento, ele nos manipula. Nesse mesmo momento, no mundo e no Brasil, existe algum engraçadinho fazendo um vídeo muito, muito, muito engraçado, que daqui a pouco você vai abrir na tua casa, você vai chorar de rir e você vai correr enviar para alguém. E daí esse cara que, sei lá, ele fez alguma coisa engraçada, e ele não é ninguém, mas ele fez alguma coisa engraçada, ele vai ficar famoso, vai ser um influenciador. E ele vai começar a ganhar dinheiro. E é porque ele é engraçado. Então, tem pessoas, eu lembro a tristeza que eu tive um dia que eu perguntei para um menino, eu devia ter, e isso já faz uns 10 anos. Eu perguntei para um menino, ele tinha uns 10, 11 anos, falei, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, eu quero ser, não era influenciador que usava, youtuber, eu quero ser youtuber. Você quer ser youtuber? E o que você sabe fazer? Eu estou fazendo uns videozinhos aí, já vou te passar para você ser meu seguidor já. Meu Deus, já não chegava a querer ser jogador de futebol. Né? Porque todo piá que assiste o Neymar, que hoje nem está tanto assim, já passou a era, né? Cristiano Ronaldo, Messi, aqueles caras bons. E o cara pensava assim, meu Deus, até o Vinícius Júnior está lá jogando, né? Ganhando dinheiro. O cara quer jogar futebol para ganhar dinheiro. Não, mas não só isso, é ser youtuber, ser influencer, influenciador, coach, qualquer coisa. A mídia, ela quer conduzir todo mundo para um lugar assim, ó, tem uma coisa fácil e você vai conseguir. E você vai conseguir. Jogue na Mega Sena acumulada. Se eu ganhar, eu prometo que eu devolvo meu dízimo. Se eu ganhar, eu vou comprar o terreno da igreja. Se eu ganhar, eu vou dar uma casa para fulano, ciclano, para beltrano. Criatura, se você tiver bem menos que isso, você vai sumir. Você não vai nem querer dar nada e vai começar uma briga por causa de dinheiro. Só que a cultura leva a gente assim, aqui, eu vou ganhar dinheiro fácil, é na Mega Mania, é nisso, é naquilo. E a gente vive sonhando com coisas fáceis, fácil. Essa é a cultura. E a mídia vai nos influenciando em quem votar, no que vestir, no que comer. Eu vou te avisar, gente, igreja não é entretenimento, pelo amor de Deus. Porque senão você está sentado aí e está pensando assim, o Cláudio Duarte é mais legal. Vai ter um show dele aqui, vá assistir, compra um ingresso, paga e vai lá pagar para assistir, aqui é de graça, né? Então, não adianta vir julgar pregador por performance, por isso, por aquilo. Querido, seja quem for e vier aqui, a palavra de Deus é que tem que aparecer. Um fala melhor, um fala naná, mas tem para tudo que é gosto, por isso que a gente varia. Mas aqui não é um entretenimento para você ficar julgando. Diferente do que acontece lá fora, porque lá fora, no mundo da internet, a gente faz de tudo. Enfim, vou dar algumas dicas para vocês aqui, fechando a palavra. Primeira coisa, reconhecer a necessidade de se libertar disso. Disso o quê? Caminhar segundo a cultura, viver dependendo da mídia, do que você vê no teu celular. Gente, eu vi esses dias um vídeo que a menina foi atropelada, ela estava vendo o celular. Vocês viram que a menina caiu em Camboriú, né? No heliporto, ela mexia no celular, caiu lá de cima. Daí uma mulher foi atropelada, ela levou um pacote, assim, ela foi voando, caiu, dela caiu quebrada, e ela, a primeira coisa que ela fez quando ela abriu os olhos, ela procurou o celular dela. Estou falando sério, então, é que ali está a agenda, ali está o cartão, é verdade, né? Está o cartão, ali tem a tua Bíblia, você que é crente, ali tem o teu livro, você gosta de ler, tem tudo, então, é tudo, não tira o meu celular. Mas reconhecer a necessidade de se libertar disso. Jô Soares, lembra a propaganda chamada Jô Soares? Não vá para a cama sem ele. A propaganda aqui com o teu celular é o seguinte: vá para a cama sem ele. Ah, pastor, você está falando, já fiz, a gente volta e meia faz, a gente faz um voto, não, vamos deixar carregando lá na sala para não ter perigo. Tem que fazer, se você não faz sempre, de tempo em tempo faça isso. Celular eu já vi destruindo casamentos, eu já vi separando, eu já vi trazendo briga entre pais e filhos. Você dá o celular para o filho, pequeno, perdeu o filho. Ele só fica internado lá se perdeu o filho. Segundo, busca a Deus sinceramente sobre isso. Orar para ter os olhos abertos e ver as maravilhas do Senhor. Senhor, eu estou viciado em celular, eu estou viciado em mídia, eu estou viciado em saber o que os outros querem que eu faça, o que eles acham de mim. Eu estou viciado, Senhor, em copiar a roupa, eu estou viciado em copiar o cabelo, tudo que faz e eu não tenho dinheiro para fazer. Eu estou muito chateado com o Senhor. Fala, Senhor, me liberta disso, me liberta, Senhor, da dependência da cultura, do mundo. Três, mergulhe na Bíblia, mesmo quando não tem vontade. Queridos, se coloque como uma criança birrenta, barrigudinha, cheia de lombriga. Que a mãe chega e fala assim: criaturinha, a partir de hoje a mãe vai dar um desverminante, vai soltar umas lombrigas e nós vamos limpar essa barriga aí. A partir de hoje você vai comer tudo certinho: verdura, legumes. Ui, ui. Daí a mãe tem que obrigar a comer. Querendo ou não, se você ama teu filho, para de dar salgadinho colorido, pare de ficar dando coisa química, capricha lá. Mas não são só os filhos, vocês também. Só que com relação a Deus também. Ah, eu tenho dificuldade em ler a Bíblia, não entendo. Tem escola para te ensinar, para te instruir, nós estamos aqui para isso. Leia a palavra de Deus, mesmo quando você não quer, quando você não tiver vontade. Ela vai fazer bem. Eu estou te prometendo aqui, ela vai fazer bem, ela vai te lavar, ela vai te purificar, ela vai quebrar as algemas que te prendem ainda, as coisas deste mundo. Ande com pessoas que compartilham dessa mesma fé, o mesmo coração. Não fica abrindo teu coração para qualquer pessoa, que ele vai te aconselhar segundo a cultura do mundo. Procure quem é do reino, compartilhe a sua fé com outras pessoas, pregue. Eu já falei aqui, uma coisa é pregar com o microfone, com quem aqui, tipo, vocês só não jogam tomate porque vocês me respeitam, vocês só não fazem porque vocês me respeitam, vocês só não, porque vocês, tipo, respeitam pela palavra, mas pregar mesmo é isso aqui, pregar lá fora, através do teu testemunho, você vai contar o teu testemunho para outras pessoas e vai libertar a vida dessas pessoas, amém? Então, existe essa luta constante entre a palavra de Deus, o entretenimento, e a última coisa que eu deixei para você sair daqui animado. Olha para quem está do seu lado agora, igual os pastores daí falam, olha e diga assim: você vai sair daqui animado. Você vai sair daqui animado. A última dica que eu tenho aqui para dar para você é: pense sobre no dia da sua morte. pastor do céu, não fala que atrai. Não, não atrai. Está tudo marcado, o dia, Deus tem contado nossos dias no livro dele, fique bem tranquilo. Então, olha só, uma sugestão. Eu escutei o Hernandes Dias Lopes falando sobre a morte. Eu falei, não, isso aqui vai, vem muito, tudo fecha com esse final aqui. E ele diz o seguinte, e é uma coisa que nós sabemos, no momento, preste atenção, no momento em que uma pessoa morre, no exato momento, juntou as canelinhas, a alma sai do corpo dela. Um corpo não vive sem uma alma, mas a alma vive sem o corpo. O que é da terra volta para a terra, o que é de Deus volta para Deus. Só que aquele que é salvo, no instante que ele morreu, a alma dele vai direto para o paraíso, para o céu, onde você quiser colocar lá. Mas vai para Deus, para o seio de Abraão, enfim. E quem está sem o Senhor, no mesmo instante, vai para o inferno. É assim que funciona. Não tem purgatório, não adianta ter missa de sétimo dia, não adianta pagar indulgência, não tem. A palavra do Senhor deixa muito claro para a gente em Hebreus, dizendo o seguinte, em Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então o que o cara fez, a mulher fez, fez. Morreu, ou vai para Deus, ou vai para o inferno. E daí você disse, mas pastor, o inferno é em cima, é embaixo, é na terra, como é que é? O inferno é o final da vida de alguém que viveu sem Deus, alguém que negou o Senhor Jesus. Essa é a certeza. E daí você disse, mas pastor, vem terminar falando de morte, de inferno. Jesus foi a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia, e a gente tem que estar bem consciente, ele falou para a gente estar consciente, para não dizer que Deus é mau, que Deus é injusto, por isso eu estou falando para vocês aqui nesse momento. Hoje é o dia da gente tomar posição. Se eu vivo segundo a cultura do reino de Deus, se eu vivo segundo a cultura desse mundo, porque nós reclamamos tanto da vida, porque não temos isso, aquilo, porque eu estou mal, porque isso e aquilo. Ou nós cremos que o Senhor Jesus está vendo, está presente, Ele sabe todas as coisas, Ele tem o melhor para nós, e sim, passamos por luta, por tribulação, por doenças, nós, sim, nós enfrentamos, roubaram a igreja, sim, como é que é a casa de Deus, e Deus deixou. Gente, nós estamos aqui nesse mundo, o que importa é nós termos um entendimento que existe um Deus que está acima de tudo, que é justo. Nós temos um advogado junto ao Senhor, que é o Senhor, o nosso Deus, que é o Senhor Jesus. E a palavra diz que Ele vem. Ele vem, e cada dia que se aproxima a volta do Senhor Jesus. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento, querido, que a morte, ela serve sim para nós refletirmos. E que você não tenha medo de morrer, porque se você está com o Senhor, é fechar os seus olhos e abrir os olhos diante do Senhor, mas a questão para fechar é, eu quero estar preparado para esse momento. Seja qual for o momento em que eu for chamado, eu e você precisamos estar preparados. Como é que você quer se encontrar com o Senhor? Você já parou para pensar? Como você se prepararia para se encontrar com Jesus? O que você gostaria de ser encontrado fazendo no momento da sua morte ou quando Ele te chamar? Lamentando, reclamando, fofocando, roubando, adulterando, o que você gostaria? Orando, lendo a palavra, glorificando a Deus, ajudando as pessoas. O que, como você se prepararia? Gente, é muito sério. Eu já fiz muitos velórios. E cada velório é uma história, e lágrimas, e muitas lágrimas. Ele estava conosco ontem ali. Ele estava aqui, lembra aquele dia, aquilo, lembra lá? Pois é. Só que o mais sério de tudo é que vai chegar a nossa hora. cantar um pedacinho da música que a gente cantou por último agora. Eu quero pedir que você se coloque em pé nesse instante. Nós precisamos da verdadeira alegria. As pessoas não podem te dar alegria. Enquanto nós não tivermos o nosso coração firme que Deus é em primeiro lugar, é o nosso Criador, é o nosso Pai. Enquanto nós não tivermos o entendimento que a primazia é dele, que se perdermos tudo, ele tem que ser em primeiro lugar. Se ele nos der tudo, ele tem que estar em primeiro lugar. Talvez você está fazendo uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, a tua palavra diz que se eu pedir no nome de Jesus, o Senhor vai me dar tal coisa. Queridos, talvez você não escute, mas Deus fala assim: se eu te der, eu vou te perder. Se eu te der o que você está pedindo, eu vou te perder. Então eu te aconselho, muda a oração e diga: Senhor, tu conheces o meu coração e minha necessidade, faz segundo a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. O que eu mais desejo é a tua presença, Jesus. O que eu mais desejo é a tua volta, porque o Senhor é a minha alegria. Na tua presença, Senhor, o Senhor unge a minha cabeça diante dos meus inimigos, o Senhor faz o meu cálice transbordar. Tu és o meu pastor, o Senhor é que me leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. A tua vara e o teu cajado me consolam, me orientam. Passando um momento de dificuldade e você talvez pense assim: você não sabe o que eu estou passando, eu tenho orado a Deus e parece que Deus não me escuta. Querido, rei Davi foi ungido rei, foi perseguido, e quantas vezes ele orou ao Senhor dizendo: Deus, por que o Senhor se afasta de mim? Parece que o Senhor tampa o ouvido para ouvir o meu clamor. Mas ele sempre encerrava dizendo: ó Senhor, o Senhor está vendo os meus inimigos, e eu confio em Ti, Senhor. Daqui daqui a pouco o salmista fazia outra oração e reclamava ao Senhor, daí de repente ele dizia: oh, alma minha, volta ao teu lugar, ao lugar de descanso. Talvez quantas vezes José, lá na prisão, orou ao Senhor e falou: Senhor, por que eu estou aqui? Por que tantas coisas acontecendo? E o Senhor ministrava o coração dele, lá no fundo ele sabia que existia um propósito em tudo aquilo. Até o dia em que toda a sua família foi abençoada por tudo que ele passou e toda uma nação. Talvez você não compreenda o que você está passando e por que ainda esse espinho na tua carne. Mas, querido, confia em Deus. Confia no teu Deus. Confia que Ele está contigo. A palavra dEle, ela nunca vem e não cumpre um propósito. Ela cumpre um propósito. Como a chuva cai e volta em vapor aos céus e cumpre um ciclo. A palavra do Senhor vem para a nossa vida, a promessa vem e ela retorna em louvor como incenso agradável e a oração dos santos. Eu posso afirmar para você, o teu dia está chegando. Eu posso afirmar para você, o Senhor está contigo. E o Senhor colhe cada lágrima. A palavra do Senhor diz que Ele colhe cada uma das nossas lágrimas. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Se você está gemendo e chorando dentro do processo, creia, vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Mas quando nós orarmos pela volta de Jesus, que não seja para nos livrar, queridos, da luta. A luta nos purifica, a provação nos purifica como ouro. Mas que nós possamos querer a volta do Senhor, porque realmente Ele é o nosso amado, porque Ele é a nossa alegria, porque Ele é tudo para nós. Vamos cantar, queridos, vamos cantar mais uma vez. Assim, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, o rei estava com muito ódio, porque eles não se prostraram diante da cultura, diante da ordem, e eles foram lançados, e de repente até as pessoas que jogaram eles morreram devido ao calor daquela fornalha. Mas de repente alguém olha e diz: não foram três que nós jogamos lá dentro? Eu vejo uma quarta pessoa lá dentro. E a palavra do Senhor nos diz que Deus estava na fornalha com eles. E eles saíram daquele fogo, não tinham nem o cheiro da fumaça, não tinham queimado um fio de cabelo. Mas aquilo foi necessário para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Não tema, querido, não tema. Não tema ter que tomar uma posição, porque o Senhor é contigo, amém? Amém, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por este culto, por cada pessoa que saiu da sua casa, do conforto para estar aqui. Senhor, nós não viemos aqui para ver homens, nós viemos aqui para nos encontrar contigo. E nós saímos carregando, Senhor, a tua palavra, que é a verdade. a Tua palavra, Senhor, que é imutável, e nós Te louvamos por ela, Senhor. Abre as Tuas mãos, queridos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vão em paz e abençoados no nome de Jesus. Amém.